Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 4ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2020. Designo o vereador Ademir para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará ao seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa, vereador Ademir Fagundes de Ambrósio, vereador Glauber Tonon, vereador João Geraldo Fávaro, vereador Laerte Abiliester, vereador Luiz Carlos Adão, vereador Marcelo Almeida Campostrini, vereador Mário Henrique Marim Reale, vereador Matheus Moraes dos Santos, vereador Renan Rossoni Patuso, presente, vereador Valdemar José de Barros, senhor presidente, encontro-se todos presentes.
Passamos à tribuna livre. Com a palavra o senhor Marcos Antônio do Nascimento, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre concurso público, relatório geral de todos os editais até a presente data e agradecimento.
Senhor presidente dessa casa, vice-presidente, secretário, senhores presentes, senhores vereadores, por presente, meu muito boa noite a todos. O que me traz da tribuna livre nesta sessão é para fazer alguns esclarecimentos referente ao concurso público. Nós vamos resumir tudo que nós preparamos por conta do tempo, e ainda eu tenho mais dois compromissos ainda hoje, e não sou candidato a nada. Quero só ressaltar aqui que no concurso público, no magistério, foram inscritos 852 pessoas, nível superior 703, procuradores 392, nível fundamental completo e incompleto, 444. Então, nos primeiros 4 editais, nós tivemos inscritos no concurso 1.991. No 5º edital, que é o último, que as inscrições se encerraram ontem, que é o ensino médio e fundamental, segundo informações da Fundação, aqui foram 1.808 inscritos. Inscritos, né, Otávio Júnior, não quer dizer que está pago. Então, a gente não sabe do quantitativo que pagou. Às vezes, as pessoas se inscrevem no concurso, né, Marcelinho? Mas não paga. Então, não tem uma validade. Então, eu queria ressaltar os números do concurso, dizer que o edital 5, as provas é próximo dia 29 desse mês. E aí, a gente encerra as etapas das provas objetivas. Nós temos ainda a prova prática, que vai acontecer no edital 4, no edital 5, é a prova prática para motorista e operador de máquina. Queremos também comunicar aos senhores vereadores e senhores presentes que o edital 4, ensino fundamental completo e incompleto, não houve nenhum candidato ao cargo de operador de máquina. Com isso, não vai precisar da prova prática. Consequentemente, o resultado que seria o mês que vem, entre o dia 12 e 15, esse resultado, conforme a aprovação da comissão sexta-feira, né, Laélio, ficou aprovado, que o resultado sai entre o dia 23 e 25 desse mês. O resultado do edital 4, que é o ensino fundamental completo e incompleto. E a gente aproveita a oportunidade e cumprimento a lei aprovada nessa Câmara em 2015 para ressaltar que no último dia 28 a gente pediu, vamos dizer assim, demissão do cargo de membro da comissão e, consequentemente, de presidente. Porque, em cumprimento à lei, se você tem algum parente de primeiro grau até o terceiro grau que vai se candidatar ao cargo, algum cargo que vai se candidatar, vai se inscrever como candidato, quem faz parte da comissão tem que pedir a saída. Então, em cumprimento isso, nós fizemos o pedido do prefeito, foi deferido, e a composição da nova composição da comissão é o seguinte: Laélio Lucas Zambão ficou como presidente, Lúcia Ferreira dos Santos Silva continua como membro, Bárbara Carolina Girelli da Silva está me substituindo, Luiz Alberto Lima Martins é da Câmara, está aqui, né, Luiz? E Adriana Cristina Morelato Comete está representando o SAI. Então, foi recomposta a comissão nessa...
Boa noite a todos. Sr. Marcos, só queria saber se eu poderia me informar como que é montada essa comissão.
Essa comissão, conforme a lei, é só de funcionários efetivos. Então, por exemplo, tem muitos funcionários, mas que nós até procuramos, Otávio Júnior, que queria fazer parte, não pode fazer parte, porque tem o sobrinho que vai pretear, né, vai participar do próprio concurso. Então, por exemplo, nós tínhamos aqui o representante do SAI, o Josmar Vial, que o sobrinho dele vai participar do concurso. Ele pediu para sair, conforme a lei. E, consequentemente, eu fiz a mesma coisa que as minhas duas sobrinhas, elas vão participar. Então, nós somos obrigados a sair. E essa comissão é uma comissão difícil para trabalhar, porque é o seguinte, todo mundo de João Neiva é parente, né? Então, é uma grande dificuldade para você rumar alguém. Primeiro, que quem faz parte da comissão tem muita responsabilidade, porém não ganha nada. Então, isso já é uma grande preocupação. Então, assim, com isso, a gente, vereador, teve que recompor. O SAI, por exemplo, custou recompor, mandar o nome novo para o prefeito, que foi uma dificuldade para poder encontrar. Enquanto que você encontrava alguém que se colocava à disposição, falava assim, não dá que a minha esposa vai participar do concurso, que meu sobrinho vai participar do concurso, que meu filho vai participar do concurso. Então, mas graças a Deus, a comissão foi refeita e ela continua até, eu acho, a gente crê, né, Otávio Júnior, que até o 30 de junho o papel da comissão em si ela acaba. Agora, o maior papel agora é do secretário de administração, que é as nomeações, que é aquele trabalho todo muito burocrático, né? Então, a gente, só para vocês terem uma ideia, foram convocados 18 professores. Dos 18, só compareceram 13. Então, quer dizer, a coisa é muito complicada.
Sr. Marco, subsecretário, vereador Cacá. Sr. Marco, primeiro eu quero parabenizar a sua participação nessa comissão. Você, como líder aí da presidente da comissão, mostrou até então toda a transparência possível. Poderia, sobrinho, poderia em outros casos, de repente, fazer vista grossa? Sobrinho, não é filho, não é irmão, não é? Então, mas de qualquer forma, uma cidade pequena como a nossa, com certeza, seria descoberto. Então, eu quero parabenizar pela transparência, pela nova formação da comissão. São pessoas também, até então, que eu conheço como idôneas aqui na cidade, como servidores públicos. E é isso aí. A gente ouve muita crítica, as pessoas não procuram se informar, não procuram saber por que que o senhor Marcos não faz mais parte dessa comissão, né? E é isso aí. Agora, Uma outra coisa, esse edital número 5, a procura foi muito pequena, né? Não foi, foi aquém do esperado, pelo que eu entendi. E aí é a hora que foi até sugerido que a gente divulgasse. E aí você encontra jovens, principalmente, reclamando por quê que o prefeito não traz empresa para o município. Né? E aí eu digo que o prefeito não traz empresa para o município só para fazer raiva neles. Uma oportunidade dessa aí, tem gente ligada nos meios sociais, nos Facebooks da vida, que não estavam sabendo dos concursos acontecendo dentro de João Reino. Isso é um absurdo. O cara, para falar, para usar um termo aqui, poderia até resultar em falta de decoro, mas isso que vocês pensaram aí, para falar essas coisas, o cara está lá nos meios sociais, na hora que sai um edital de um concurso público no município, até às vezes de um processo seletivo, não fiquei sabendo. Isso é demais. E aí o cara diz que o prefeito, os vereadores não trazem, como se a gente tivesse que ir lá e pegar o empresário, trazer para dentro de João Neves, e detalhe, e as vagas serem disputadas só por cidadão joneivense. Até parece que é assim que funciona. Só para parabenizar mesmo o senhor e a nova formação da comissão pela lisura, pela transparência nesse processo todo. Obrigado, presidente.
Eu quero só encerrar, que eu tenho outro compromisso daqui a 10 minutos. Agradecer aqui de público toda a comissão, ao Laélio Zambão, que está aqui, ao Luiz Alberto, aos outros que não estão presentes, e agradecer os ex-membros, a Marinalva Teodoro do SAI e o Josmar Vial do SAI. Queremos fazer um agradecimento especial também, porque tem que ter uma confiabilidade. Sem confiança, a gente não chega a lugar nenhum. Eu quero aqui agradecer ao secretário Otávio Júnior e ao prefeito Otávio Abreu Xavier pela confiança, não no Marquinhos, não, a confiança no servidor público. Falou assim, nós precisamos de vocês para que a coisa continue. E aí a gente poder fazer um trabalho. E aqui a gente registra assim, uma contribuição muito grande de uma pessoa que foi e continua sendo importantíssimo para a comissão, que é o Luiz Alberto, com a sua experiência, que nos ajudou muito e continua nos ajudando, porque a Câmara tem um representante à altura, que é o Luiz Alberto. Né? Nesse convívio de 3 anos, né, Luiz, eu quero aqui registrar o meu sincero agradecimento, porque muitas vezes tem certas coisas que nem todo mundo tem a compreensão. Então é muito importante que não só esta comissão, mas que cada comissão que é feita no município que pudesse ter um procurador jurídico, um advogado, para poder ajudar. Então aqui, registro os meus agradecimentos ao Otávio Júnior, ao prefeito Otávio Xavier, à presidente do nosso instituto, Coisa Lisiara, e a todos os membros e a todos os vereadores, porque muitas vezes vem um projeto de lei para cá de última hora, precisamos muito da compreensão e da colaboração de vocês. Então a todos, o meu muito obrigado a todos pelo expressivo apoio. Sem essa união, nós não teríamos chegado até aqui. Temos certeza que nós vamos concluir o trabalho até 30 de junho, com todos os editais sendo homologados e, consequentemente, possivelmente, a gente ter pelo menos mais 200 efetivos até o dia 30 de junho. A todos, meu muito obrigado e uma boa noite. Eu peço desculpa para poder sair, que tem que acelerar a moto para estar lá no Clube Chat. Tchau, meu muito obrigado.
Com a palavra o senhor Marcos Ribeiro Gomes, terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre decoro parlamentar, segurança pública e políticas sociais e educação.
Boa noite a todos. Tem vários assuntos listados ali, onde o presidente leu, mas eu vou me ater somente a um assunto, tá? Que é mais a segurança pública. Okay? Por que que eu venho aqui hoje falar desse assunto? Como todos sabem aqui, quem me conhece, sabe o local onde eu resido, né? Sabe dos problemas que lá existem, entendeu? Não só lá, como em outros lugares do município também. Mas só que o problema que existe lá, ele precisa de ser tomado, alguma providência tem que ser tomada para que ele pare, para que ele cesse, para que ele não cresça, para que ele não vá adiante. Porque nós estamos perdendo gerações e gerações de jovens, de pessoas que podiam estar contribuindo para o crescimento do município, pessoas que podiam estar contribuindo para o crescimento social do município, crescimento econômico, certo? E não estão fazendo. Mas não estão fazendo, não é só porque eles não querem fazer. E a situação em que se encontra o bairro, não é porque os moradores de lá querem que fique daquele jeito também. Certo? É porque ali parece que ficou esquecido por todos. Eu venho aqui reclamar mais uma vez, é disso. É que nós temos os vereadores, temos o Poder Executivo e temos também a sociedade civil organizada, certo? Que aquilo ali é responsabilidade de todos, não é só dos moradores que estão ali no bairro. E os moradores estão sozinhos lá. A gente não vê, ninguém vai lá prestar um socorro, ninguém vai lá dar uma atenção, perguntar o que precisa. Se pelo menos perguntar o que precisa, já dá um ânimo. Olha, se preocupou comigo. Entendeu? Mas nem isso fazem. Ninguém. E aí o jovem, a criança que nasce naquele ambiente, certo? Que eu já estou assistindo aos que nasceram depois que eu ali cheguei, hoje são adolescentes. E estão fazendo o quê? Estão cometendo os mesmos erros daqueles que ali estavam quando eu cheguei. Certo? Porque o ambiente que o cidadão, que o ser humano vive, é que molda, junto com a convivência familiar, o caráter dele, certo? Vai dizer o que ele vai ser na vida. Pode falar, os filósofos, os teólogos, podem falar o que quiserem sobre a formação do ser humano. Mas o que mais contribui para a formação do ser humano na sociedade, do convívio dele social, é o convívio dele ali dentro, no meio social que ele vive, certo? É o meio que ele vive. E se ele cresce num meio insalubre, ele tende a fazer parte de um grupo social que ninguém quer, né, que exista. Entendeu? A gente está falando aqui é de crimes que estão sendo cometidos. Eu não quero, a gente não pode chegar aqui e falar A, B ou C, fez isso, aquilo, fez aquilo, outro, porque quando sai aí fora, a gente está marcado. Entendeu? Eu não estou vindo aqui apenas reclamar com os senhores, não, certo? Estou vindo aqui para poder pedir que vocês passem a olhar. Entendeu? Não adianta ir lá e construir uma quadra, pavimentar a rua, certo? Para poder... Quem é que vai pisar sobre o pavimento? Bandido? Quem vai jogar na quadra? Criminoso? Não adianta. Tem que ter uma ação contínua do Estado dentro dessas comunidades, dentro desses locais. E quem tem que fazer? Se esperar o governo do Estado vir aqui fazer, eu acho que nós vamos ficar aqui esperando uns 50 anos. Certo? Quem está aqui, quem está perto. Me afastei daqui, inclusive daqui dessa tribuna, por mais de um ano e meio, mais ou menos. Por quê? Porque eu vi que eu não era uma pessoa bem-vinda em local nenhum, porque eu reclamava demais, né? Parei de reclamar, pensei, vamos resolver. A situação retornou ela ficou muito pior, certo? Ela piorou depois que eu parei de reclamar, né? E ela continua piorando. Cada dia que passa, ela está pior. Não é possível que uma cidade de 17 mil habitantes vai ter um cidadão, três moleques andando armado no meio da rua com arma em punho e ninguém vai abordar ele. Entendeu? Ninguém vai dizer para ele que aquilo ali é um crime que ele está cometendo, vai pegar ele, vai colocar ele na cadeia, vai fazer alguma coisa para ele não fazer aquilo mais. Entendeu? Então é difícil você sair, abrir a porta da sua casa e ficar tendo cuidado para poder não tomar um tiro. E ninguém olha para isso. Entendeu? E quando a gente vem reclamar, a gente arruma encrenca. Entendeu? Aqui não se pode reclamar de nada. Se reclama, um processa, o outro diz que é para poder calar a boca. Entendeu? Estou dizendo aqui só os senhores aqui não. Todo mundo que discorda de qualquer ideia que você tenha, ele acha que você tem que calar a boca, que você não pode reclamar. Entendeu? E usa de todos os artifícios para poder te silenciar. Enquanto que as energias que deveriam ser gastas era no problema que existe, pelo qual está gerando a reclamação. Cessa o problema, que a reclamação vai cessar. Entendeu? Então, infelizmente, a gente tem que sair de dentro da nossa casa, correr o risco, certo? Primeiramente, o risco que eu corro quando eu chego na minha casa agora. Correr o risco de vir aqui falar para um grupo de pessoas, para as autoridades, para um grupo de pessoas que às vezes a gente não conhece, não sabe o que, que ela vai sair daqui e dizer para quem interessa, para quem não interessa ouvir isso aqui, entendeu? O que eu estou falando. Mas só que, ou a gente se encoraça de coragem e vem e fala, ou nem vão ser ouvidos nunca. Entendeu? Não se pode reclamar nem nas redes sociais mais. Poxa, se o cidadão não pode vir aqui reclamar, não pode ir nem na rede social reclamar. Se ele falar na rua e alguém ficar sabendo, é calúnia. Entendeu? O que, que vai fazer? Vai reclamar com quem? Vai esperar morrer para chegar e reclamar no céu ou no inferno, que for? Então, hoje, não é só vem aqui, porque aqui é o lugar que a gente tem, que a Constituição permite, né? A lei do município, a lei orgânica do município, dá esse direito ao cidadão. Entendeu? É por isso que eu venho aqui, para poder ser legal. Mas não é só aqui que tem que ouvir o problema. Poder executivo, secretário de administração está aí, me conhece. Poder legislativo, poder judiciário. Nenhum deles nunca foram lá perguntar se existe uma criança em vulnerabilidade social que precisa de assistência. Não vai. Certo? Agora, falar em fechar a única creche que tem lá, a única escola que tem lá, já falaram. Eu já tive que vir aqui reclamar. E ainda viraram inimigo meu ainda. Certo? Então, é difícil a gente, hoje em dia, o cidadão viver e conviver com a política que está aí hoje. Entendeu? Com todos. Não é do nível nacional, estadual, municipal, é legislativo, é executivo. A parte social só olham só depois que a coisa explode. Entendeu? Então, depois que explodir, não adianta mais. Entendeu? Então, pedir para os senhores, por favor, tomem alguma providência. Certo? Não é para vocês ir lá chamar ninguém atenção lá, não. Falar nada com ninguém lá. Cobra das autoridades que estão responsáveis por manter aquilo lá em ordem. Cobrar. Para não precisar do cidadão ir, porque o cidadão ele vai sem proteção nenhuma. Os senhores estão com a proteção da lei. O cidadão não. Eu sou presidente da Associação de Moradores. Né? Mas eu não era para mim estar fazendo isso. Porque é perigoso.
Você concede a parte só um...
Pode falar.
Vereador Mário.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores. Senhor Marcos, não querendo ir contra as suas palavras, acho que essa Casa de Leis é lugar de o cidadão vir usar mesmo, entendeu? E reivindicar, mas mediante a fala do senhor que essa Câmara não toma nenhuma providência, não vai lá, hoje essa Casa de Leis é responsável também pela cobrança. E aí está agora um delegado na nossa delegacia, né, que titular agora da nossa delegacia, uma dificuldade de anos e anos e anos que não existia isso aqui em João Neiva, né? Era só um delegado que respondia aqui, Fundão, Ibiraçu, aquela dificuldade, a demanda é muito grande, e hoje nós temos um delegado aqui no município, e o vereador também é como o senhor. Nós também não podemos abordar o cidadão que está com a arma na mão, como o senhor está dizendo, que eu não tenho presenciado isso, né? A gente é também, o nosso papel é de cobrar da segurança esse trabalho de se fazer o papel de polícia. Nós não temos o papel de polícia, né? Nós fizemos vários e vários ofícios pedindo o prefeito, o executivo, tiveram N reuniões e, graças a Deus, hoje a gente tem um delegado titular da nossa delegacia novamente. Espero que continue, espero que a politicagem não tira.
Tomara.
Espero que a politicagem não tira esse delegado aqui de que está, né? Que infelizmente a gente vê muito, o município maior, não sei o quê, entendeu? Então, isso mostra que essa Casa de Leis, juntamente com o Executivo, estamos fazendo o que está à nossa altura, o que está ao nosso dever de vereador, entendeu? Então, assim, acho que a preocupação do senhor é muito válida, né? É complicado, mas, assim, a minha fala, o pedido da minha fala é só, de repente, o senhor não sabia, talvez, que está esse delegado aí agora, e isso dá um suporte, porque ele que faz os despachos, entendeu? Né? Para as atitudes dos policiais, até ele mesmo, cumprir os mandatos. Então, isso é muito importante para a segurança pública do nosso município, entendeu? O promotor, nós tivemos uma reunião agora na promotoria semana passada, terça-feira, quem pôde estar lá presente, viu a indignação do promotor, entendeu? Ele citou até uma senhora que foi, a moça foi assaltada ali na rua de mão armada, num dia de sol, né, durante o dia. Ele ficou muito irritado com aquilo, falou que não pode existir aquilo aqui em João Neiva. A gente espera que esses cidadãos que são da lei, que eles possam tomar essa providência. O que nós temos aqui, o que podemos fazer é, como o senhor está aqui, reivindicar. E nós fizemos isso através de ofício, através de reuniões, que tivemos reuniões com o capitão, com o tenente, e não foi uma. E hoje, graças a Deus, está aí um delegado de plantão e esperamos e temos a certeza que vai se tomar uma providência em relação a essas situações. Só para deixar o senhor a parte, talvez o senhor não estivesse sabendo, mas realmente essa Casa de Leis tem se preocupado sim com a segurança pública do nosso município. Obrigado.
Vereador, o delegado, o fato dele estar aí, ser titular da delegacia, é uma notícia maravilhosa para o município, né, que tem bastante tempo que a gente não tem esse tipo de serviço aqui no município. Mas não basta só o delegado, vereador. Tá? Quantas vezes a Casa de Leis aqui se reuniu e cobrou do executivo uma ação para poder evitar que precisemos do delegado? Esse aqui é o X da questão, certo, vereador? A gente está precisando de assumir a responsabilidade maior em relação ao que acontece nos bairros periféricos aqui do município. Nesses que estão, onde estão morando, as pessoas com baixa escolaridade, pouco poder aquisitivo, o emprego para eles é muito difícil, o comércio não vai oferecer a eles uma vaga de emprego. O comércio vai oferecer a quem tem uma qualificação, a quem mora em outro bairro, certo? Às vezes o comércio não oferece a vaga, não dá a vaga para ele, dá para outro, entendeu? Então, ele está sempre em desvantagem, é a família que está sempre em desvantagem. O que a gente está pleiteando aqui junto aos senhores é que os senhores se reúnam, vão até o bairro, converse com a comunidade e veja o que ela precisa, certo? Acabar com o problema lá é utopia. Pensar assim é sonho. Isso é um problema que está enraizado no mundo inteiro. Para se ter uma ideia, na Indonésia tem pena de morte e tem gente usando droga lá nesse momento. Então, não vai se acabar com isso, certo? Mas existem caminhos para a gente poder evitar. Se não evitar que todos que estão indo nessa direção caiam nesse mundo, que a gente pelo menos consiga evitar que metade não vá, ou um pouco mais da metade. Já pensou se é o dia que a gente chegar ao número aí de 90% dos que estavam nesse caminho, a gente evitar que eles entrem nesse caminho do crime? Então, o que eu estou falando aqui, digo, a presença da autoridade no nosso município é fundamental, mas a gente tem que trabalhar para que a gente não necessite tanto dela. É o que a gente está precisando nas comunidades, tá? Porque eu acredito que não é só lá que existe aquele problema. Existe aquele problema em vários lugares aqui em João Negro, vários bairros. Certo? E se não começar a tomar, a ter uma atitude diferente em relação ao problema, a gente não vai conseguir amenizar ele nunca, certo? Ele só vai crescer. Porque desde que eu aqui cheguei, esse problema só cresceu, eu não vi ele diminuir. Entendeu? Mas também não vi ninguém praticando, fazendo uma ação lá dentro, ó, dentro do problema, para poder evitar que as pessoas, que o jovem, o adolescente, a criança, vá parar numa boca de fumo vendendo droga, ou morto, igual caiu lá na porta da minha casa, com 13, 14 anos de idade, com mais de 5 tiros no corpo. Entendeu? Então, é isso que eu vim aqui falar com os senhores. Isso que eu vim pedir aos senhores. Tem uma série de assuntos que eu coloquei ali, certo? Mas o que tem prioridade para mim é esse. E eu vim pedir isso aos senhores e espero que daqui ou amanhã ou qualquer outro dia que seja, os senhores façam uma reunião para poder tratar desse assunto, certo? Porque está difícil de a gente viver aonde que a gente tem 90%, 99,9% de pessoas que não praticam uma ação, não poder abrir a porta de suas casas porque aquele 0,01% está do lado de fora com uma arma na mão. Entendeu? Isso aí que eu vim pedir aos senhores. Muito obrigado pela paciência de ter me ouvido, tá? E boa noite a todos.
Solicito da secretária que apresente o resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 18/2/2020.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal João Neiva, realizada no dia 18/2/2020. Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 18h31, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal João Neiva, onde o presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Cacá para fazer a leitura do versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Na tribuna livre, usou a palavra o senhor Lucas Reco. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo da ata da sessão extraordinária realizada no dia 24/1/2020 e das sessões ordinárias realizadas nos dias 4/2 e 11/2/2020, as quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade, e a leitura do expediente. No momento dos oradores, se pronunciaram os vereadores Matheus Moraes e Mário Reale. Na ordem do dia, foram aprovados à unanimidade o projeto de resolução 01 de 2020 e o requerimento CMJN 010/2020, e rejeitado o recebimento da denúncia formulada pelo senhor Lucas Recla, que denuncia os fatos e requer afastamento do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Otávio Abreu Xavier, por suposta violação dos preceitos normativos e porque estaria procedendo de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Renan Batuso, Matheus Moraes, Marcelo Campostrini, Mário Reale, Geraldo Fávoro e Glauber Tonon. Em seguida, o presidente agradeceu a presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 10/3/2020, uma terça-feira, às 18 horas, e declarou encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito, número 66/2020, encaminhando o projeto de lei número 1743/2020. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 96/2020, encaminhando recomposição do concurso público. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 91/2020, encaminhando os projetos de lei 1744 e 1745. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 76, encaminhando resposta ao requerimento 010/2020, de autoria do vereador Cacá. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 72/2020, encaminhando veto total ao projeto de lei CMJN 0313/2020. Ofício da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, número 30, encaminhando resposta ao ofício vereadores 011/2020, de autoria do vereador Matheus. Convite da Prefeitura Municipal de João Neiva para audiência pública de prestações de contas do exercício de 2019 e para apresentação das leis de diretrizes orçamentárias, LDO, para o ano de 2021, que acontecerá dia 19 de março, às 18 horas, na Câmara Municipal. Convite da AMEAR para o 19º Café da Manhã, onde vai ser tratado sobre aspectos da reforma tributária, com o palestrante Dr. Luiz Cláudio Alemande, que acontecerá dia 27/3, às 8 horas da manhã, no auditório do Centro Integrado SESI Senai, em Aracruz. Convite da Agência Estadual de Recursos Hídricos e do Comitê da Bacia Região Hidrográfica Litoral Centro-Norte para oficina de enquadramento e plano de ação das atividades da elaboração do enquadramento do plano de recursos hídricos, que acontecerá. A oficina de enquadramento e plano de ações acontecerá dia 31 de março, das 9 às 16 horas, no auditório do Complexo Cultural Roque Peruque, em Ibiraçu. Senhor Presidente da Câmara, Colatina, 16 de dezembro de 2019, Paz e Saúde, a campanha da Fraternidade de 2020 traz como tema muito pertinente a ser discutido por toda a sociedade: fraternidade, vida, dom e compromisso, tendo como lema: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Versículos Lucas 10, versículo 33 e 34. O objetivo da campanha é despertar para o sentido da vida como dom e compromisso, recriando relações fecundas na família, na comunidade, na sociedade, à luz da palavra de Deus. Trata-se de assunto muito importante e sugestivo, especialmente para o trabalho desempenhado pelos representantes do poder público eleitos nas urnas. Como nos 3 anos anteriores, a Diocese de Colatina irá promover um café da manhã com autoridades para acender a discussão proposta pela campanha da Fraternidade. Será no dia 20 de março, às 9 horas da manhã, na Cúria Diocesana, no edifício João Paulo II, em Colatina. Os senhores demais vereadores dessa Câmara são todos convidados e teremos com um palestrante para expor a proposta da campanha e depois abrirão para a conversa saudável e proveitosa. Esperamos contar com a valiosa participação dos senhores e senhoras para confirmar a presença até o dia 15 de março, através do e-mail da Cúria Diocesana. Fraternalmente, Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, bispo diocesano de Colatina. Projeto de lei número... Veto ao projeto de lei CMJN 0313 de 2020, projeto de lei número 1741, 1742, 1743, 1744 e 1745 de 2020, projeto de lei CMJN 314 e 315 de 2020. Senhor presidente, é o que consta do expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, o vereador Laerte, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar conforme o disposto do artigo 118 do Regimento Interno.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente, nobres vereadores, público presente, funcionário dessa casa. Eu queria fazer um esclarecimento aqui sobre uma emenda da senadora Rose de Freitas no valor de R$ 616 mil que esse vereador conseguiu. Eu acredito que todos aqui saibam que eu gosto de fazer, gosto de trabalhar, mas não me importo muito em divulgar aquilo que eu faço. O vereador Micula usava muito dizer que o ovo da galinha tem valor porque ela bota e cancora. Eu termino, talvez, concordando. Nós teve uma reunião terça-feira passada, uma reunião política, e o diretor do hospital disse que no hospital tinha hoje raio-x e máquina de ultrassonografia da emenda da Rose de Freitas. Quero esclarecer aqui a população que tem sim hoje um aparelho de raio-x no hospital de uma emenda que este vereador, junto com a deputada Luzia Toledo, no mandato de 2012 a 2016, conseguiu de 616 mil. Que chegou no hospital no dia 4 de 3 de 2020, aqui está a nota fiscal, que eu peguei a cópia hoje, e outro no dia 16 de 10 de 2019. Tenho certeza que talvez quase todas as pessoas que aqui estão chegou a usar aquele aparelho arcaico que tinha lá, que parecia que ia explodir em cima da gente. Então, eu não poderia deixar de fazer esse esclarecimento, porque pela fala do diretor de seu Gripa, inclusive ele citou a frase o seguinte: é obrigação de todos os agentes políticos, não só do prefeito, de conseguir recurso para o hospital. Só que ele esqueceu de dizer que ele chegou no hospital ontem, o recurso não chegou pelas mãos dele. Então, eu achei assim uma deselegância muito grande pela parte do diretor, de eu estar ali presente e sequer ele mencionar o meu nome. Eu acredito que a maioria das pessoas saiba que aquela rua César Devens, que liga BR-101 a 259, também foi um recurso que esse vereador conseguiu com o deputado Gidevan em 2013. Foi calçada aquela rua. Eu nunca usei essa tribuna para falar e nem nas considerações finais eu falei. Então, eu me preocupo muito em fazer. Eu fiz uma conta, em 96 meses de mandato, eu daria um total de 336 mil que o município gastaria comigo. Eu trouxe para esse município quase ou mais um pouco, outras emendas pequenas, de 1 milhão e 400, 1 milhão e 500. Então, esse é um esclarecimento e eu tenho como provar. Mas eu não poderia também deixar de fazer um esclarecimento que na última sessão foi citado aqui, abre aspas, primeiramente queria parabenizar ao gato que fez a parte dele um evento lindo que atraiu todos os moradores de João Neiva. Mas infelizmente o prefeito, por parte do executivo, deixou a desejar na parte da limpeza. Ou melhor, ele não vem deixando a desejar desde domingo. Não, ele vem desde há 3 anos, porque uma grande responsabilidade que esse prefeito vem fazendo com a limpeza pública do nosso município. É engraçado que eu vi vereador vir aqui nesta tribuna e falar que denunciou empresa, criticando a empresa que tinha aí antes. Mas eu não vi ainda o vereador vir aqui criticar essa empresa que tem aí, porque isto daí sim, para mim, é roubo. Uma empresa que está ganhando por um serviço que não está sendo executado. Isso não é a primeira vez que o vereador menciona. Eu acho que é obrigação de todos, o ser humano, não só de um parlamentar, respeitar um outro. Acho que isso é obrigação de cada um, e isso eu tenho certeza que eu sempre aqui fiz. Então, eu quero fazer um esclarecimento, que eu nunca defendi empresa A, empresa B. Eu nunca disse que o serviço da empresa que antes aí estava era bom ou era ruim, e nem que a empresa que aí está é ruim ou é bom. O que eu fiz na época, tentei abrir uma comissão parlamentar aqui nesta casa, não consegui, fiz a denúncia ao Tribunal, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, aonde foi provado as irregularidades. Por algumas vezes, eu nessa tribuna disse que se desse 600 toneladas de lixo no município de João Neiva, que eu comia o lixo. Por algumas vezes eu disse que se colocasse 38 toneladas de lixo dentro de uma caçamba, que também eu comia o lixo, porque eu viajei todo esse Brasil com carreta e sei a capacidade, todo mundo aqui sabe, que o lixo é leve e não cabe, certo? Então eu sempre fiz o meu papel, não só como vereador, mas como cidadão. Em 2011, eu fiz uma denúncia ao Ministério Público numa folha de caderno dizendo que existia irregularidade, certo? Foi feito um pregão com 550 gramas de lixo para o habitante, que vocês fazem a conta aí que vocês vão ter, e todos podem pesar o seu lixo em casa, que não dá 550 gramas por habitante, pode começar a pesar a partir de hoje, e por duas vezes a promotora cancelou o pregão e não deixou ser assinado. Então eu quero fazer um esclarecimento aqui, rápido. dezembro de 2015, 558 toneladas de lixo domiciliar. Lixo hospitalar. Uma tonelada, 340. Que é hospital, farmácia, laboratório, etc. Dezembro de 2018. 307 toneladas lixo da saúde, 510 quilos. Janeiro de 2016, empresa antes, 537 toneladas, janeiro de 2019, 286 toneladas. Lixo da saúde, 1 tonelada. Lixo hospitalar, 620 quilos. Fevereiro de 2016. Lixo, empresa de antes, 530 toneladas. Lixo hospitalar, 1 tonelada e 420 quilos. Hoje a empresa quer estar, 580 quilos. Março de 2016. 534 toneladas. Lixo hospitalar, 950 quilos. Saúde, aí está hoje, 610 quilos. Abril de 2016, antes, 560 toneladas. A empresa que aí hoje está, 272. Maio de 2016, 523. Lixo está lá, 1 tonelada e 200. Maio, a empresa que aí está, 257. Lixo está lá, 710 quilos. Junho, 509 toneladas. 223 quilos da saúde. 236,400, a empresa que aí está, 62 quilos, a saúde. Junho de 2016, 498 toneladas, 1 tonelada e 11 quilos, 73 quilos, 730 quilos, a empresa que aí está. Agosto de 2016, 491 quilos, saúde, 1 tonelada, 270 quilos. A empresa que aí está, 244 toneladas, 980 quilos. Setembro de 2016, 485 toneladas. Saúde, 1.210 quilos. A empresa que aí está, 243 toneladas, 610 quilos de saúde. Outubro de 2016, 470 toneladas, 1.390 quilos da saúde, 670 quilos a empresa que aí está, a saúde, 266 lixo domiciliar. Novembro de 2016, 482 toneladas, 1.730 quilos de lixo hospitalar, 285 geral a empresa que aí está, 610 quilos é hospitalar. Eu queria, sim, fazer um resumo de tudo. Hoje, eu acho, sim, que a limpeza deveria ser melhor. Mas se os gestores que antes passaram por aqui não tivesse sangrado os cofres públicos, não tivesse feito a farra do boi dos cofres públicos. Prefeito que por aí passaram descontava do servidor e não repassava para o Instituto. Precisamos aqui, no mandato passado, estar votando, negociando dívida para o próximo prefeito aí pagar. Então, a gente tem que ser responsável. Tá? Eu fui eleito para fiscalizar, fiz o meu papel e continuo fazendo. Agora, eu nunca disse que outra empresa tal, empresa X, roubou, largou de roubar e saqueou o município. Eu disse, eu falei que existia o subfaturamento, porque eu vi as notas, eu tinha conhecimento, que não tinha como. Na época, eu fiz a comparação com Ibiraçu e Fundão. João Neiva tinha mais lixo do que Ibiraçu e Fundão, juntos, tá? E o tribunal condenou, tá? A empresa, o gestor da pasta, o secretário e o prefeito. Então eu não vim aqui falar o que eu não sabia, eu vim aqui e provei. E eu não poderia também ser covarde, que infelizmente o nosso prefeito está lá com a vista que operou ontem, trabalhando, então é um homem trabalhador. E está aqui ó, a lista do que foi feito desse município. Uma academia popular no bairro Vila Nova de Cima, academia popular no centro, em fase de licitação, ampliação e reforma da unidade de Cavalinhos, concluída em 2019, ampliação e reforma da unidade da Coab, concluída em 2018, pedido do nosso querido vereador Ademir Costa, ampliação e reforma da unidade de saúde em fase de licitação de Acioli, ampliação e reforma do CREF Neiva, que chovia muito mais lá dentro do que aqui fora, está sendo reformado. Calçamento da rua projetada em Acioli, isso método do novo vereador Mário Real, junto com o Estado. Projeto que vai Caminhos do Campo, entre Barra do Triunfo e Demetrio Ribeiro, concluído em 2019. Projeto que vai minimizar os impactos dos alagamentos em João Neiva, ocasionados pelas cheias do rio Piracaçu e do rio Clotário. Instalação da torre telefônica móvel rural de cristal e também do Juá, Ribeirão de Cima, que atende Ribeirão de Cima, Juá. Instalação da torre telefônica móvel rural de Demetrio Ribeiro. Pavimentação e drenagem da rua José Leone, situada no bairro São Carlos 2, que estava paralisada, concluída em 2017. Pavimentação e drenagem da rua Misael França, situado no bairro São Carlos 2, que estava parado desde dezembro de 2016, concluído em 2017. Pavimentação e drenagem do acesso ao cemitério do bairro do Triunfo, em fase de licitação. Reforma na cobertura do Pedro Nolasco, em fase de conclusão. Reforma de quadra de Acioli, concluída em 2019. Reforma da quadra do Clube de Chá, concluída e entregue dia 3 passado. Inclusive, eu tive lá na reforma, na entrega, uma quadra assim, muito bem feita, muito bem concluída. Revitalização da Praça Nossa Senhora do Livro em andamento. Revitalização do centro da cidade de João Neiva em obras urbanizado em drenagem, pavimentação, sinalização, etapa em fase de conclusão, reforma da Praça do Triângulo em fase da licitação, reconstrução de mais de 5 pontos em estradas vicinais. Utilizamos os bloqueios que foram retirados, para a obra de revitalização do centro e conseguimos atender a demanda de necessidades de comunidade do distrito de Demetrio Ribeiro. Então aqui, eu não poderia deixar de fazer esse esclarecimento, porque eu sempre gostei de fazer aquilo que o meu coração manda. Então eu não estou aqui para atacar ninguém, eu fui eleito para trabalhar para o povo e para o povo eu trabalho. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Mário Reale.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, funcionários dessa casa, público presente. O que me traz a essa tribuna hoje é um momento até de muita alegria e satisfação, tendo em vista a presença aqui do nosso diretor do Instituto, né? E o seu companheiro lá também, o Laélio. Estou nessa Casa de Leis há 7 anos, né? Indo para o 8º agora. E no passado, a gente via toda a dificuldade que os funcionários do nosso município efetivos, que são funcionários que pertencem ao Instituto, caso com aquela previdência, aonde é o direito assegurado dos nossos servidores. Quando essa administração assumiu o executivo, era um déficit de 63 milhões de reais no Instituto de Previdência. Tendo em vista que uma irresponsabilidade de gestão, aonde foi motivos destacados nas reprovações das contas de gestores passados, aonde que contribuiu para as perdas das nossas certidões, aonde o município não conseguia aqui fazer uma obra porque o dinheiro não conseguia chegar ao município, porque não tinha certidões. E falo isso não para dar méritos ao prefeito Otávio, mas sim para estar satisfeito comigo mesmo, de ter apoiado e ter a certeza que esse homem que assumiu essa administração não deixou que a sua fala fosse em vão aos quatro cantos desse município quando passou dando o seu recado em cima de um palanque. Que muitas vezes é motivo só de palanque mesmo. E quando ele passou, dizia a todo tempo: irei organizar a administração do município de João Neiva, irei organizar ao máximo as contas municipais, e isso não tem adversário, não tem ninguém que prove isso ao contrário. Não tem adversário, não tem oposição, não tem crítico que fale e prove a organização, a desorganização, no caso, porque o município está organizado. Nós tivemos uma reunião aqui com o pessoal do Instituto, só esse mês agora foram repassados 1.200.000, mais ou menos, para o Instituto. Se os gestores passados tivessem feito o papel e o dever de casa, nós tivemos gestores aqui, gente, que arrecadou do funcionário e não repassou para o fundo de previdência do funcionário. Nós tivemos aqui nesse município aquele que tirou, além de não fazer o seu papel, tirou o que é do funcionário e não devolveu para lá, para a sua aposentadoria. Nós tivemos isso. E muito mais do que isso. E hoje, com o trabalho da equipe do Ipijão, que eu quero aqui novamente parabenizar, né, pela transparência e pela organização, dizer que fico muito satisfeito do gestor estar cumprindo o seu dever e cumprindo todo, aprovado por essa casa de lei, vários e vários repasses de outras administrações que a gente teve que aprovar aqui, né? Porque senão sobraria para fazer tudo isso que nós aqui cobramos todo dia, no mínimo R$500 mil, R$400 mil mês, para fazer o que a prefeitura pode realmente fazer com dinheiro em caixa. Que são esses déficits que a gente tem na rua, nos bairros. Daria e dá para fazer. Quem assumir a próxima administração já se provou que não bote a culpa no Instituto. O dinheiro vai todo lá para o Instituto? Mentira. Dá para fazer a parte que cabe de responsabilidade da prefeitura ao Instituto e sobra ainda para poder fazer o dever de casa, que é esse que falta em nosso município. Mas não é, talvez, por falta de gestão. Às vezes, por um pouco de zelo, porque, infelizmente, quando você mexe, você trabalha com pessoas, às vezes tem aquele que quer realmente ajudar também, mas tem, infelizmente, tem aquele que, se puder passar a rasteira, tem em todo lugar. Não é só na administração pública. E isso me deixa muito feliz. E esse déficit que era de 63 milhões, que no caso teria só 13 milhões em caixa, hoje o Instituto tem 40 milhões ou mais um pouquinho. Mas eu vou dizer só 40 milhões. De 13, já tem 40 milhões e totalmente os repasses em dia e ainda todo aquele deixado passado aí que essa casa de leis veio aqui. A gente via aqui recheado de funcionários, ó, é necessário fazer um parcelamento. Se pedia, essa casa aprovava e esse parcelamento não acontecia. Mas enfim, está aí um gestor que nós estamos vendo. Então, muitas vezes, a gente ir para a rua, ouvir a demanda do cidadão e não dizer isso, a gente está ajudando a um próximo gestor assumir e fazer toda essa irresponsabilidade que se tinha no passado. Porque quem quer, já está provado, dá para cumprir as suas obrigações e ainda fazer o que é de vocês, o que é do povo. Que não, essa casa de leis, não vão ter 10, 15, 20 requerimentos numa sessão. Porque o prefeito vai atender o vereador Renan, vai chegar, pô, lá no bairro tal. Pô, tem recurso próprio aqui, Renan, nós vamos lá. O vereador Cacá, ó, não, temos recurso próprio aqui. Agora, com esse desmantelo que se vinha na administração pública do nosso município. E para isso, gente, essa gestão está pagando caro. Para fazer esse ajuste e essa organização, está pagando caro e vai pagar caro. Nós, vereadores aqui, vamos pagar caro. Estamos pagando caro. Tem aqueles que jogam na mídia, que eu estou...
Senhor presidente, top vereador, me concede uma parte?
Sim.
Vereador Mário, a situação, talvez eu fale alguma coisa que alguém não concorde, mas a situação era a seguinte, era bom que o município não estivesse bem, porque eu assumiria, e aí fazia o que eu quisesse, metia os pés pelas mãos, sempre jogando a responsabilidade na gestão anterior. Eu não estou fazendo isso porque o anterior deixou o município quebrado. E é a realidade. Porque até na gestão agora, do atual prefeito, do outro sabe, o município estava quebrado. As pessoas podem não querer acreditar. As pessoas, não nós, mas sabemos, nós estamos dentro do processo. Mas, infelizmente, o grosso da população, de trás dos celulares, dos computadores, né, dos meios sociais, não quer saber disso. Porque o prefeito, quando pega, já pegou sabendo que as condições estavam ruins. Então, ele não tem que ficar justificando. O doutor Otávio não parou para chorar em cima do leite derramado. Esse gestor aí, ele pegou e assumiu, não foi eleito no palanque dele, já disse isso, mas independente de quem é o prefeito, eu amo a cidade. Então eu faço o que for possível para ajudar o prefeito, quem quer que seja, para o bem do município. Mas essa fala de que os outros deixaram o município quebrado era bom, porque era a alça de escape da incompetência dos outros prefeitos. Desde o início, desde o nascimento do município, há 30 e poucos anos, né? Emancipação política. Agora vai ser diferente. Porque queira ou não queira, conforme suas palavras, conforme todos nós estamos vendo, conforme está escancarado aí, o prefeito está enxugando o município. Esse prefeito e a equipe, vale dizer, porque ele nomeia, mas temos que temos que admitir, nomeou pessoas certas, nomeou uma equipe, não um time. Então, o prefeito agora está deixando, vai deixar sanado. Qual será a desculpa do próximo? Então, é bom que a população saiba, porque essa choradeira, choramingar em cima do fato de que esse prefeito deixou o município quebrado, não vai colar. Então, faço minhas, as suas palavras, quero dizer que parabenizo também a atual gestão. Um cidadão que opera uma vista num dia, no outro dia, está lá dentro trabalhando, despachando, igual um pirata lá, cheio de dor. Por quê? Segurou o botão chifre e está dando conta. Então, faço minhas suas palavras e compartilho desse sentimento e dessa necessidade de valorizar o município e essa gestão como está procedendo. Obrigado, presidente.
Beleza. Então, voltando aqui, né, eu quero dizer, não estou aqui fazendo e defendendo a administração que aí está, porque esse vereador aqui já fez várias críticas. Aqui uma citada aqui pelo vereador Laerte, né? Do dia do carnaval, que é uma festa maravilhosa, a gente só tem que agradecer as pessoas que tomam frente, que no outro dia estava a rua toda suja. Já falei aqui e está na presença aqui, ó, do nosso amigo Otávio Júnior, que é secretário de administração, filho do prefeito. Aquele momento ali foi falta de administração. Ali faltou, não sei se foi o secretário, não sei se foi o secretário de obras, não sei quem foi. Faltou dizer assim, ó, é o carnaval, vai ter lixo na rua, tem que limpar. Faltou. É falha que a gente vê
não admite, mas falhou. Mas o que eu estou dizendo aqui é, se você tem uma administração com os cofres públicos em dia, enxuta, com credibilidade, porque nem nós somos nada sem crédito, sem credibilidade, tanto moral como pessoal, como então, sem credibilidade. E esse município tem credibilidade. Tanto tem credibilidade, tanto trabalhou, que tem as certidões. Que os nossos amigos deputados, várias obras aqui ditas pelo vereador Laerte, queira ou não queira admitir ou não, mas aconteceram e vão acontecer, e estão acontecendo no nosso município. Queira ou não queira, estão, aconteceram e estão. Exemplo uma, que no dia da reunião de bairro, no bairro Clube Chá. Olha, ninguém sobe lá não, que vão bater, que vão isso aqui. Eu toda a vida fui lá naquele bairro, independente do que aconteça ou que não aconteça, sempre fui muito bem recebido e acho que todos aqui. Tem pessoas excelentes, como em todos os lugares tem aqueles que gostam da bagunça, mas tem muita gente boa lá. E naquele dia, colocaram um carrinho de som em frente a uma praça, uma quadra, que estava há 8 anos. Um prefeito ia lá, futucava o buraco. Nesse dia, tinha uns 10 caixão, fizeram uns caixãozinhos de madeira, cheio de vela, com aquele monte de buraco aberto. Estava lá, no dia que nós fomos lá, no dia que o prefeito foi lá, o atual prefeito foi lá. E esse atual prefeito disse... Se vocês estão achando que eu estou vindo aqui e vou enfeitar isso aqui, dizer que eu vou fazer essa quadra aqui, ó, do palanque, só para vocês votar em mim, vocês estão muito enganados. Eu vou cuidar de pessoas. Cuidando de pessoas, eu tenho a responsabilidade de fazer com que essa obra saia o mais rápido possível. E sabe por quê? Não saiu antes? Porque é obra de recurso federal, que tem demanda da Caixa Econômica, que tinha problemas no projeto, que uma empresa pegou, teve que passar para outra. Esse foi um entrave, senão ele te entregue aquela quadra há muito mais tempo. Mas graças a Deus, e por sorte daquela comunidade que merece, o prefeito entregou mais uma obra que estava daquele jeitinho que nós encontramos lá. A ponto de só jogar o caixãozinho para dentro e enterrar e ali ficar. Mas não é essa a realidade que se encontra lá hoje. Não é, graças a Deus. E eu acho que é mérito do Otávio, mérito de ser um homem que quer e assumiu o papel de um gestor público. Mas o mérito é da comunidade, merecedor é a comunidade. Agora, o que não dá e o que nós temos que estar atento, eu venho aqui dizer, temos que estar atento a pessoas que querem pegar isso organizado e fazer disso aí meio de vida. Nós temos que estar atento. Temos que estar atento de não entregar para meio de vida e tirar o que é de direito. Volto a dizer, como foi tirado dos servidores desse município por muitos anos. E hoje está aí organizado. E tomara que isso tenha seguimento de quem quer que seja que esteja à frente dessa administração.
Então, eu quero aqui dizer, com todos esses entraves que a gente sabe que tem, muitas vezes a gente reclama, vai lá, briga, mas a gente tem que ter, e a gente sabe que tem a dificuldade pelo que foi resgatado aqui de anos. Mas não podemos deixar que isso pare no meio do caminho. Tomara e que Deus proteja e ilumina quem tomar posse numa próxima eleição, porque fazer e usar isso aqui, ó, na frente do povo é a coisa mais fácil que tem. Por mais tímido, por mais humilde que o cidadão seja, aqui, ó, tem mel. Passa em qualquer um. Passava. Hoje não passa mais. O eleitor sabe o que quer, e eu peço a Deus que ilumine cada um, que tenha consciência realmente do que quer e quem pode e quem tem condições de querer o melhor para essa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia. Baixo veto total ao projeto de lei CMJN 303/2020, de autoria dos vereadores Marcelo Campostrini, Glauco Tonão, Renan Patuso, Ademir Fagundes de Ambrósio e Matheus Moraes, que revoga a Lei Municipal 3.203, de 27 de setembro de 2019, rapristinando a vigência da Lei Municipal 485, de 1994, e das leis posteriores, que alteram na forma que especifica as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Na oportunidade, registro para todos os fins de direito, para que no futuro não se alegue o desconhecimento que essa Câmara Municipal assinou, em conjunto com o Poder Executivo, em atendimento à decisão 03.410/2018 do Tribunal de Contas do Estado, em plano de ação para a implantação de medida proposta pela auditoria temática de referido tribunal, do qual também constou a elaboração e aprovação do novo Código Tributário Municipal. Consta da decisão 03.410/18 determinações impostas ao município e não apenas orientações. O Ministério Público Especial de Contas também está vinculando a respectivo processo número 05023/2018, de forma que a tramitação do projeto de lei CMJN 303/2020 e desse respectivo veto está sendo feita em cumprimento ao regime interno dessa casa, ficando a ressalva eventual responsabilidade individual de cada um dos vereadores por seus respectivos atos que estejam diretamente ou indiretamente vinculados ao atendimento do descumprimento da decisão do Tribunal de Contas do Espírito Santo 04110/2018, que esta presidência somente votará em caso de empate, da forma prevista no regimento dessa casa. Fora isso, registro não ter nenhuma responsabilidade por eventual descumprimento de ordem do Tribunal de Contas relacionada do plano de ação que assinei representando esse poder legislativo. Consideramos os termos da mensagem ao projeto de lei CMJN 313/2020, registro ainda, para que no futuro não se alegue falta de orientação e desconhecimento, que se algum vereador tem dúvida quanto às consequências do eventual a derrubada do veto e a manutenção do projeto de lei CMJN 313/2020, que busque tais informações no prazo regimental a tramitação e vote de forma consciente. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 1741/2020, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, que está acompanhado do parecer jurídico e das comissões de Justiça e Redação e Finanças de Orçamento. O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei 1741/2020 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 1742/2020, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, que está acompanhado do parecer jurídico das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei 1742/2020 foi aprovado. Baixo o projeto de lei 1743/2020, que dispõe sobre a faixa de não adificande no perímetro do município de João Neiva e da outras providências, as comissões de Justiça e Redação, Obras e Serviço Público. Baixo o projeto de lei... Vereador Matheus.
Eu gostaria de pedir urgência desse projeto 1143, devido ao fato que muitos moradores estão... É 1743, né? Pessoas estão enfrentando dificuldades de continuar a obra por causa desse perímetro que o governo federal colocou para a Eco 101 e aumentar. Então, o posto está para ser embargado, o Colorado está embargado, só está funcionando para não haver nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de confusão. Então, a gente votando esse projeto aqui, a gente vai estar acabando com esse problema. E colocando pessoas que estão com obras embargadas para poder continuar construindo, que é de direito deles. Então, por isso, esse pedido de urgência aqui, para as pessoas poderem ficar tranquilas, porque a gente precisa se colocar no lugar das pessoas, né? Tenho certeza que elas estão apreensivas. Então, eu acho que a gente votando esse projeto, elas vão ficar mais calmas, mais tranquilas, para poder continuar seus trabalhos. Obrigado, senhor presidente.
Atendendo o pedido do vereador Matheus, eu coloco a urgência em votação. Vereador Cacá.
Vou fazer a leitura.
Quem for favorável à urgência, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. A urgência foi aprovada. O projeto de lei 1743/2020 está em discussão. Vereador Cacá.
Senhor presidente, novos colegas, esse projeto de lei, eu vou ler a mensagem do projeto. O presente projeto de lei propõe sobre a largura da faixa não edificante no perímetro urbano do município, reduzindo de 15 metros para 5 metros. Até a publicação da Lei Federal número 13.913 de 2019, a faixa não edificante tinha largura definida somente pela União, sendo esta de 15 metros. É a faixa de servidão, né, da rodovia. Faltando ao município competência legislativa para alterar a referida metragem. Com a atual propositura, cada município pode definir a largura da faixa não edificante, ou seja, até o limite 5 metros de cada lado em seu perímetro urbano. E aí o projeto dispõe sobre a faixa de área no perímetro urbano de João Neiva e da outras providências. Então, o prefeito municipal, João Neiva, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. A faixa não edificável existente ao longo da faixa de domínio público da rodovia BR-101 no perímetro urbano do município de João Neiva terá 5 metros de cada lado. Fica garantida a permanência das edificações localizadas fora da faixa não edificável, prevista no artigo 1º desta lei, salvo por ato devidamente fundamentado do Poder Público Municipal. Ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 metros de cada lado. Então, nobre vereador Matheus, a sua fala, importante, pessoas aí estão com problema nas construções, e com essa lei agora o município pode reduzir essa faixa aí, essa área perdida que tínhamos aí ao longo da rodovia BR-101. Obrigado, presidente.
O projeto de lei 1743 está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. O projeto de lei 1743/2020 foi aprovado. Baixo o projeto de lei 1744/2020, que dispõe sobre as alíquotas destinadas ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de João Neiva, as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Baixo o projeto de lei 1745/2020, que dispõe sobre as alíquotas destinadas ao regime próprio da Previdência Social dos Servidores Públicos do município de João Neiva, as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Baixo o projeto de lei número 314/2020, que concede o reajuste na remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de João Neiva, as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Renan.
Gostaria de consultar o plenário sobre o pedido de urgência deste projeto. Uma vez que existe essa urgência na tramitação do projeto, em razão à limitação proposta pelo artigo 73 da Lei Eleitoral de 97, que proíbe que, no período de 180 dias antes, anteriores às eleições, o projeto ele não pode estar sendo colocado em votação. Por isso, a urgência do mesmo para ser votado no dia de hoje.
Atendendo o pedido do vereador Renan, eu coloco a urgência em votação. Em discussão. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto de lei está em discussão. Vereador Renan.
Boa noite a todos. A pedido do vereador Cacá, eu vou ler a mensagem do projeto de lei número 314/2020. O presente projeto de lei dispõe sobre a concessão de reajuste na remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de João Neiva no percentual de 10%. A intenção do presente reajuste é tentar reequilibrar a remuneração dos servidores da Casa em relação às perdas inflacionárias desde o último reajuste, que teve como data base o ano de 2016. O percentual proposto a título de reajuste é inferior às perdas inflacionárias que perfazem um percentual acumulado de 14,33%, referente ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019. Existe urgência, conforme eu disse, na tramitação deste projeto, em razão da limitação imposta pelo artigo 73 da Lei Eleitoral número 9.504, de 1997, que proíbe que, no período de 180 dias anteriores às eleições, até o dia da posse dos candidatos eleitos, haja aumento de remuneração para os servidores públicos. O reajuste dos salários dos servidores contribui decisivamente para a redução das disparidades locais e regionais de renda, influenciando diretamente na dinâmica econômica local, com a elevação do poder de compra e consumo das famílias, impactando qualitativamente as condições de vida e de sociabilidade da população. Assim, o encaminhamento da presente proposta consubstancia-se na perspectiva de valorização dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, com ênfase na melhor distribuição de renda e na recuperação do poder aquisitivo. Acompanha o projeto de lei a estimativa de impacto orçamentário, o qual demonstra que não haverá qualquer desequilíbrio financeiro. Em razão do exposto, coloca-se a matéria e o projeto à apreciação do plenário da Câmara Municipal, certo de podermos contar com o apoio dos nobres vereadores. Palácio Legislativo, senador Silveira Del Caro, 9 de março de 2020, Valdemar José de Barros, presidente, Glauber Tonon, vice-presidente, Renan Sônia Patuso, secretário.
Vereador Glauber.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero, neste momento, parabenizar os funcionários dessa casa, dizer que eles são merecedores desse aumento e que, se nós pudéssemos, nós daria aumento a todos os funcionários públicos, mas, infelizmente, isso não cabe a nós, vereadores. Nós só podemos dar aumento aqui, no caso, para os funcionários da Câmara. Então, e a nossa vontade era aumentar dar aumento a todos os funcionários do município. Obrigado.
O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 314/2020 foi aprovado. Baixo o projeto de lei CMJN 315/2020, de autoria do vereador Glauber Tonon e Renan Rossoni Patuso. Dispõe sobre instalação de equipamento de eliminador de ar nas tubulações de sistema de abastecimento do SAI, as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e Obras e Serviços Públicos. Passamos às explicações pessoais. Vereador Galvão.
Neste momento, eu quero colocar aqui, são as palavras de uma mãe que tem uma filha deficiente que me pediu que fizesse esse esclarecimento. Que ela tem uma filha com 30 anos, ela tem deficiência, ela mora em Ribeirão e tem 20 anos que ela vem para Pestalozzi. E agora, nessa gestão, infelizmente, cortaram o transporte escolar dela. Ela tem todos os laudos médicos que ela precisa ir para a Pestalozzi. E, infelizmente, ela está indignada porque cortaram esse transporte dela. Então, eu queria passar aqui para os colegas vereadores poder ficar ciente da situação e para ver se nós possamos fazer alguma coisa. Porque ela está em casa, a menina já está com depressão porque não está indo para a escola. Então, eu acho que isso daí é uma falta enorme, uma grande responsabilidade com um cidadão.
Vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, venho solicitar aqui a palavra a respeito das condições do município. A gente ouve muito falar que o executivo está acertando as contas, a gente acha que é muito viável, é necessário, o município precisa muito de acertar a casa, mas eu já venho pedindo aqui há muito tempo, pedimos por escrito, o vereador Renan pediu, acho que o senhor também, presidente, pediu, para que olhe com carinho para o nosso bairro Floresta. Bairro Floresta é intransitável. Nós tivemos informações que o município adquiriu quase 2 toneladas de asfalto, fizeram o centro. A gente solicitou 200 toneladas, isso, o vereador Laércio consertou aqui, 200 toneladas de asfalto. O nosso bairro está ficando intransitável, o senhor também trafega por lá todos os dias. E agora a gente está com um buraco na subida do bairro Floresta lá, que aquilo vai causar acidente. Nós temos partes de ruas que já estão intransitáveis. Comerciante lá do bairro já me pediu, por favor, encarecidamente, para acertar aquelas ruas. Os caminhões não conseguem mais trafegar lá para subir com a mercadoria. Então, assim,
eu não sei o que a gente faz mais. Pedimos por escrito, pedimos verbalmente, já estou reiterando aqui, e eu gostaria de solicitar agora ajuda aos nobres colegas aqui. Porque a população já está, assim, ficando revoltada, porque a gente passa nas ruas e vê a população botando cimento, bloquete, terra, e a gente, assim, com sinceridade, fica até envergonhado, porque a gente vê que, como o vereador Laerte falou ali na tribuna, calçamento em outros bairros, ruas em outros bairros, aproveitamento de paralelepípedo, e o nosso bairro lá está ficando, assim, intransitável e não dá mais. Então, assim, venho fazer uma solicitação aqui, que é um clamor daquela população daquele bairro para que faça a manutenção aí do nosso asfalto, do nosso calçamento, que está ficando intransitável mesmo. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Vereador Renan Patuso.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, funcionários dessa casa, população aqui presente. Marcelo, você tocou no ponto muito importante. Eu acho que não chegaram a passar para você. Graças a Deus começaram a fazer o serviço no bairro Curubixá, passando agora para o bairro Alvorada, primordial ali na Avenida Peropas, aquela bifurcação do bairro Curubixá com o bairro Floresta. Graças a Deus o pedido até então vai ser atendido a partir dessa semana. E aproveitar também a ocasião do presidente da Associação de Moradores do Bairro de Fátima, aqui presente, que utilizou a tribuna. Eu não quis pedir a palavra no início para não prolongar o uso da tribuna do cidadão, do senhor Marcos. Em algumas situações citadas pelo senhor Marcos, ele disse que, assim, no quesito de o bairro estar totalmente abandonado. A semana passada, alguns moradores vieram à minha procura solicitando a limpeza de algumas ruas devido a ter muitos casos confirmados de dengue. Prontamente, a Secretaria de Obras atendeu, tivemos um período de chuvas, eles pararam o serviço hoje, deram continuidade na limpeza do bairro. Mas também, além da obrigação do poder público, também tem que ter a conscientização da população em relação à questão de lixos e entulhos. A gente espera que as duas partes, tanto o órgão público quanto a comunidade, façam a sua parte. Em relação à questão da segurança pública, bem ponderada pelo vereador Mário, inúmeros ofícios nós realizamos, além de ofícios, requerimentos e reuniões, e temos uma limitação do uso do nosso poder aqui nessa casa, e a parte do executivo e da polícia também tem que ter a continuidade do serviço. A gente ainda aguarda, né, um último ofício que enviamos no final do ano passado, não tivemos resposta ainda da Polícia Militar, a gente aguarda ainda a resposta, mas não custa nada novamente a gente aproveitar que temos agora um delegado oficial titulado no nosso município, policial civil, da delegacia. Podemos marcar sim uma reunião para poder ver umas estratégias, como o nobre vereador disse, para poder realmente tentar trazer alguma solução para o bairro, que realmente está bem perigoso. Conheço pessoas, amigas, que moram no local, e realmente o bairro tá bem perigoso. A questão da vulnerabilidade social, realmente, mediante essa violência, ela é imensa. Eu acho que tem que ter algum trabalho socioeducativo naquele bairro para poder minimizar a questão da violência e da questão do tráfico de drogas. Voltando à questão da limpeza das estradas, o bairro Alvorada, Marcelo, que nós fizemos ofício, que está abandonado. Realmente, aquele lá, ele está abandonado em relação à questão do calçamento. Quando é chuva, é muita lama, fica intransitável para carro passar, idoso, criança, e quando é sol, é aquela poeira que também, quem tem problema de saúde, não consegue nem transitar. Fica aqui, então, o presidente, também um convite, conforme lido pela Carla, em relação a este ano da campanha da Fraternidade 2020, com o tema dom e compromisso. Um convite feito pela Diocese de Colatina, que terá a participação de várias autoridades do nosso estado, além de representantes das paróquias de toda a Diocese de Colatina, terão representantes de outras dioceses, a de São Mateus, a de Cachoeiro, a Arquidiocese de Vitória. Então, é um momento importante de reflexão neste momento que estamos passando, um momento da quaresma, um momento de reflexão, de conversão, um momento da gente aproveitar a campanha e colocar junto com a política, com as políticas públicas, melhorias para a nossa população que tanto precisa. Era somente isso, presidente.
Vereador Mário.
Senhor presidente, poderia aqui deixar de falar sobre a audiência pública, né, que teve com o promotor deste município, né, onde o assunto foi a estrada de Caminho do Campo, de Barra do Triunfo, que chega aqui no centro da cidade, né, que é um problema pelos caminhões. E, assim, uma audiência pública, uma pena que, por motivos aí de cada um, não tinha lá toda essa Câmara, né? E nós que estamos aí sempre ouvindo as reivindicações, porque lá foi tratada a dificuldade, né? Porque nós temos o nosso produtor também, que tem o caminhão, né? A gente tem o nosso produtor que tem o caminhão, então lá foi tratado de se colocar um portal, né, onde tem limitações. Então, isso ainda não ficou concretizado naquela reunião, né, Cacá? Ficou uma das hipóteses, e eu acho que foi a mais provável discutida entre todos. E uma audiência pública, queria aqui parabenizar o promotor, dizer que foi uma ação de um promotor que atendeu o anseio da nossa cidade, vê a dificuldade, a destruição não só daquele asfalto, mas sim do centro da nossa cidade, do bairro, porque por uma balança que está aqui na BR, antes a gente não tinha aquele tráfego imenso de veículos, porque lá uma vez na vida descendo um caminhãozinho de eucalipto, ou um caminhãozinho de pó, ou de pó de serra, ou um caminhãozinho de café, não vai danificar tanto como um caminhão com 50, 60 toneladas que ali está passando, né? Então, que essa atitude do promotor, tiveram várias pessoas, né, representantes da comunidade de Demetro, Barra do Triunfo, Acioli, do Centro, CDL, e foi Polícia Rodoviária Federal, do DR, foi uma audiência muito, muito bacana, e que eu acredito que vai ter resultado aí muito em breve, né, de solucionar pelo menos parte. Aí a gente pode, se acontecer um redutor aquele de altura, aí tem aquele cidadão que é do município que vai reclamar e vai acontecer. Mas ali, né, infelizmente, não se tem. A própria Polícia Rodoviária, o próprio inspetor da Polícia Rodoviária disse que, infelizmente, são os únicos motivos que tem de conter isso, a não ser tirar a balança dali, que foi um dos nossos maiores pedidos, foi a retirada dessa balança aí e coloca lá para outro lugar, né? Lá na reta de Baunilha, hoje eu estive analisando, né, do Cacá, que tiraram a balança de lá porque aí colocaram lá dois redutores de velocidade na reta de Baunilha, que é um dos únicos lugares de você cortar um carro de Colatina até aqui quase, que é uma das retas que tem. colocaram dois redutores de velocidade em cima daquela reta. Vai ser ali vai ser um ponto de... uma máquina de dinheiro, a verdade é essa, entendeu? Porque se ele estiver funcionando, ele me tomou para lá e para cá hoje já, entendeu? É incrível. E tem essa. Só tem uma plaquinha lá no cantinho, no meio do Coloião, 60 quilômetros. Na reta de baunilha. Aonde que era essa balança aí antes? E tiraram de lá porque atrapalhava. Aí botaram dois redutores lá agora. Mas vamos aguardar, né? E quando o vereador Marcelo falou do bairro La Floresta, dos buracos, eu fiquei aqui até preocupado, porque, segundo as informações que a gente tinha, era que a compra desse asfalto era para se fazer a esses buracos que tinha no centro e, inclusive, lá no bairro Floresta. Mas o Renan já me deu uma notícia melhor, porque começaram a fazer, que bom, porque senão acho que a gente deveria até fazer um pedido aqui com todos os vereadores, até de uma cobrança mais firme, mas que bom que estão fazendo lá, que foi como anunciaram, né, que iriam fazer. Tomara que faça e tomara que termine. Obrigado e uma boa noite a todos, presidente.
Vereador Renan.
Boa noite a todos novamente. Peço a palavra novamente, senhor presidente. Eu acabei esquecendo de ponderar algumas palavras em razão ao uso da tribuna pelo nobre vereador. Eu não quis atrapalhar no momento que o mesmo utilizava a tribuna, em relação ao lixo. Hoje, por coincidência, um morador foi realizar a sua contribuição do dízimo na igreja e aproveitou, como eu tenho um cargo de legislativo aqui nessa casa, ele aproveitou e questionou a questão da limpeza pública. Em que questão em que relação ele me questionou? Segundo o mesmo, na rua dele passa o gari durante duas vezes ao mês, em 15 dias. Aqui não, eu não estou usando a minha fala por politicagem, estou dizendo o que a população chega até mim e me diz. Concordo que o preço realmente abaixou bastante, o executivo está fazendo sua economia, mas além do preço ter caído, caiu também a qualidade do serviço. Tem locais como a minha rua, ela ficou quase um mês e meio, quase a dois, sem capina. E tem locais que o próprio morador está varrendo a rua. Digo ainda que esse morador, esse cidadão que foi na igreja hoje, ele também disse que, na época, o caminhão de lixo ia até o final da rua dele. Hoje em dia, o caminhão fica embaixo, o gari vai lá, pega uma quantidade de lixo, desce, coloca no caminhão, volta. Falei que daqui a pouco o coitado do gari, ele vai estar com problema na coluna, de tanto subir e descer morro. Então fica aqui também, tem uns pós e contras. Realmente teve a economia, mas infelizmente também caiu. Venhamos e convenhamos, se fazer uma pesquisa na rua, a população vai dizer, a maioria, que a qualidade do serviço caiu. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente.
Vereador Glauber.
Boa noite a todos novamente. Só cumprimentando as palavras do nobre vereador Renan, questão do lixo, que o colega vereador veio aqui usar a tribuna, e ele falou de cálculos aqui. E quando ele fala de cálculos, que reduziu, mas é o que eu falo, o que eu questionei ele, que ele falou que o vereador questionou, citou o nome dele, é que ele fala que reduziu a quantidade em valor, mas a qualidade do serviço prestado também reduziu. Eram feitas capina, era feita raspagem de terra. Se você ir no bairro Cristal hoje, os carros estavam ficando atolados dentro da rua, de tanta terra que tem no meio da rua, quando chove. Então, claro que vai reduzir a quantidade de peso. Não tem nem lógica, né? Dar o mesmo peso que dava se o serviço não é feito da mesma forma. A capina não é feita, praticamente não é feita, porque todos os bairros eram capinados. Eles varriam as ruas todos os dias. Se quiser, eu trago até os cálculos que tem aqui, que eu sei. Eu não sei aqui agora de cabeça, porque eu não sabia que hoje ia ter esse assunto aqui. Mas eu provo o vereador que a quantidade de lixo caiu, do preço caiu, mas a do lixo caiu muito mais. Então, a minha preocupação é porque está sendo pago um serviço que não está sendo prestado. A nossa cidade era considerada uma das cidades mais limpas do estado. Teve até entrevista aqui, a TV Gazeta, aqui dentro do nosso município. E hoje é considerado uma das cidades mais sujas. Se você passar aqui 10 horas da manhã, você vê o lixo todo no meio da rua ainda. Então, isso é vergonhoso. Então, isso que eu questionei. Eu não questionei que o vereador não fiscaliza, não. Eu jamais fiz isso aí. Eu te parabenizo, vereador. Na época que você foi secretário, eu acredito que você fez essa denúncia quando você foi secretário, porque... Não. Então, quando o senhor foi secretário, você... concordava com a pesagem do lixo? Como é que era? Você consegue me explicar isso aí?
Nobre vereador, um dos motivos que eu não concordava, porque quando eu fui secretário, era o que está hoje. Eu não relatei aqui na tribuna valores, eu relatei peso. Não, senhor. Não, senhor. Eu nunca usei essa tribuna com a Vossa Excelência dentro desta casa. Tá? Eu questionei valores lá atrás. Tanto questionei valores... Eu gostaria da Vossa Excelência deixasse eu falar e depois você pode falar, sem problema nenhum. Tanto eu questionei o vereador que eu estava tão certo que o Tribunal de Contas condenou. Agora, presta atenção. O que eu disse aqui, e posso falar mil vezes, repetir a mesma coisa, o que eu relatei são peso. E não fica lixo na casa de ninguém. É lixo domiciliar. O relato é de lixo domiciliar e lixo hospitalar. Tá? Nós temos hoje, em valores, o vereador, não queria falar em valores, nós estamos com uma média de 167, 170, 180, enquanto antes, isso há 6 anos atrás, era 400, 411. Então, quer dizer, quem tem dinheiro, ele compra um BMW, compra um Corolla, compra um Hilux, quem não tem, compra um Fusca. Então, hoje é a realidade do nosso município. Agora, eu jamais critiquei a limpeza da empresa que antes estava, certo? Dizendo que era ruim, que era pior. E quando eu fui secretário, certo? O que era, era o que está aí hoje. Portanto, eu não era nem um louco de vir aqui nessa tribuna dizer que eu comia lixo. Eu tinha tanta certeza. Agora, como secretário, certo? Mais de uma vez, eu acompanhei caminhão sem motorista saber até a marca ambiental que o nosso lixo ia para a cruz. Certo? Agora, o nosso lixo, vereador, ia para Cariacica. Isso tinha um custo que o município pagava que não era legal e nem moral. A Vossa Excelência falou da capina. Concordo plenamente com a Vossa Excelência. Agora, o senhor sabe quanto que era de capina que a empresa recebia? R$100 mil, vereador. O senhor sabe quanto que pagava de aterro sanitário? R$100 mil, vereador. Certo? Se pagava de varrição, certo? R$100 mil. Então, hoje nós estamos com valor, certo? Nós estamos com valor que é a nossa realidade. E a Vossa Excelência falou que eu não queria entrar nesse embate, que eu te respeito, te admiro, certo? E o senhor falou que a empresa que aí está roubando, mas se está roubando, é obrigação da Vossa Excelência denunciar, abrir uma CPI, que na época eu não consegui, porque eu não consegui 3 assinaturas. Mas se o senhor achar que existe o roubo e tem como provar, eu assino para o senhor abrir a CPI, certo? Eu jamais estou aqui para defamar ninguém, tá? Eu não fui eleito para isso, certo? Eu não fui eleito para isso. Não quis me estender, o vereador. Quando eu quis protocolar, fazer uma denúncia ao Ministério Público, que era uma promotora, que eu me esqueci o nome dela, que ela não quis fazer, eu sentei aqui na pracinha da igreja, numa folha de caderno, junto com a Magnólia, e fiz a denúncia. Declaro para devidos fins e direito que a empresa apontada para ganhar o certame é a empresa tal, tal. Quando eu era secretário, vereador, a gente pagava R$ 2.280 por mês. Certo? O prefeito aí, ex-prefeito aí, quer posar de bonzinho, de o cara, ele fez uma licitação com R$ 368 mil por ano. Quando eu fui secretário, pagava 28. Certo? Ele abriu, ele pode fazer a conta aí, ele abriu um pregão eletrônico com 550 gramas, que dava 284 toneladas. Certo? Ele abriu uma licitação com 600 toneladas. Então, quem tem conhecimento de causa, igual eu tinha, eu não vou aceitar. Quando a promotora me perguntou, você é candidato, vereador? Sou. Eu não aceito que o MP seja usado politicamente. Beleza, promotora. Quando ela saiu no Diário Oficial, eu fui lá, ela coçou a cabeça e me pediu desculpa. E cancelou o pregão. Ela cancelou. O prefeito assinou no apagar das luzes para outra gestão pagar. Mas eu nunca falei em momento algum que empresa A, que empresa tal, que roubou, que deixou de pagar. Eu fiz o meu papel de fiscalizador, fui à marca ambiental mais de uma vez, pedi as pesagens, certo? E denunciei ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas condenou o prefeito, a empresa e o secretário. Mas antes de eu tomar essa posição, eu procurei o prefeito. O prefeito está errado, não tem condições. Entendeu? Então, eu estou questionando aqui, vereador, a questão do peso do lixo, que a empresa botava terra dentro. Isso foi provado, tem documento. Entendeu? Tem documento. Se o senhor quiser, eu não estou aqui para falar de empresa de ninguém, não estou aqui para cuidar de ninguém. Eu consigo as fotos e mostro para o senhor. A terra, a carregadeira jogando terra dentro. Agora, eu não estou aqui defendendo empresa A e nem empresa B de maneira alguma. Jamais e nem falando nada contra empresa nenhuma. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Glauber.
Vereador, veja bem. O senhor falou 3 vezes em roubo. Eu não falei nenhuma vez roubo, a palavra roubo. Roubo. Eu disse serviço pago e não prestado. Eu disse serviço pago e não prestado. Entendeu? E outra coisa que eu disse é que o serviço não tem qualidade quanto tinha. E se você perguntar à população de Joneiva todinha, eu tenho certeza que 90%, se não for 100%, vai falar que não está satisfeito com o serviço. Obrigado.
Vereador Laerte, eu só vou ceder a palavra pela última vez, porque não posso deixar esse embate. Que se inscreva na tribuna na próxima sessão, vereador.
Senhor presidente, pela ordem. Me perdoa o nobre vereador Laerte, vereador Glauber, mas eu acho que esses não são
os trâmites dessa casa, a gente, na sessão, a gente tem o áudio e está gravado aqui na sessão. Então, vereador Laerte, me perdoe por esse momento, porque está um áudio e a gente não está conseguindo ouvir, a população aí também não está conseguindo ouvir, e estando gravado nessa casa, né, isso é público, qualquer um pode requerer, pode pedir o áudio, então não é nada pessoal, vereador Glaube, nada pessoal, vereador Laerte, só para a gente manter né, porque assim, as pessoas talvez gostariam de ouvir, mas infelizmente, vereador Laerte, então não está dando para ouvir, entendeu, presidente? Então eu gostaria que a gente, o senhor procedesse aí os trabalhos de forma...
Neste momento eu quero agradecer a presença de todos. Sim, vereador, fica à vontade.
Boa noite a todos. Acho que o senhor presidente não viu eu com o dedo levantado aqui, mas também gostaria de deixar aqui, já que todos os vereadores falaram, minha indignação, porque eu vou dizer, tá? A culpa não é dos funcionários, não. Aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na linha, na Hélio Guache ali, onde o pessoal caminha. Rapaz, mas só que estão em quatro só. Eu passo ali todo dia para trabalhar, mas já tem duas semanas que eles estão roçando. Mas em quatro eles vão fazer o quê, coitado? Esse é devagar mesmo. Aí imagina, duas semanas para poder roçar ali o guache todo, até dar conta de João Neiva toda, aí não tem jeito não, não tem como não. Então, isso aí era 100 mil reais, mas pelo menos João Neiva ficava limpo. Que pago 100 mil reais para João Neiva ficar limpa? Que passa capina? Eu não acho nenhum valor muito grande não isso aí. Porque é mais funcionários, mais serviço prestado para a população. Na frente de casa lá, faz até vergonha passar lá com os vizinhos lá, porque o mato lá, você pode entrar lá que me tampa de tão grande. É assim, é difícil. Aí você vai falar o quê para as pessoas? É igual, vereador Renan, quando você passa lá que as pessoas estão tampando o buraco. Você não sente vergonha não, cara? Rapaz, é difícil. Então fica aqui minha indignação, não ter condições. Rapaz, é o direito de ir, vir, tampar os buracos. Rapaz, tem que pelo menos prestar o serviço básico para a sociedade, cara. Rapaz, todo mundo paga, é muito dinheiro para o governo. Então, boa noite a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa aí.
Neste momento, eu quero aproveitar e agradecer as pessoas do plenário, que eu estou vendo pela primeira vez aqui na sessão. Agradeço a presença de todos. Convoco todos os vereadores para a sessão ordinária, no dia 17/3, na terça-feira, às 18 horas. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.